A Rádio União Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios o deputado federal do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, Hugo Leal. Ele foi deputado estadual, presidente do DETRAN e é deputado federal no segundo mandato e também vice-líder do governo federal na Câmara dos Deputados. Deputado, bem-vindo à Rádio ONU em Português.
Muito obrigado, Mônica, por satisfação poder aqui participar com você nesse momento.
E também participa dessa entrevista nosso colega e conselheiro sênior para assuntos de gestão pública, Jonas Rabinovitch. Jonas, bem-vindo.
Muito obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui.
Eu gostaria de começar com o deputado. O senhor está aqui nas Nações Unidas participando de uma reunião ou de reuniões sobre a rede de administração pública, que inclui ações sobre governo aberto, transparência e também boa governança. O que é essa iniciativa na prática?
Na prática, o que nós precisamos buscar, no Brasil principalmente, é o nosso foco, é buscar as boas práticas de governança no mundo, né, aquelas que já têm dado certo, nos países onde você pode fazer a comparação, e levar para o Brasil também, ou seja, aproveitar as boas práticas que nós temos no Brasil para poder incorporá-las e também buscar no mundo. Aqui é o UNDESA, que é o departamento da ONU que cuida dessas práticas de fortalecimento da gestão. Nós temos a oportunidade de ver muitos países com situações semelhantes à do Brasil, onde as práticas de administração pública têm sido positivas, ações positivas. Foi criado esse ano, aliás, no final do ano passado, uma frente parlamentar de fortalecimento da gestão pública, que é uma frente mista, Senado e Câmara dos Deputados. Nós acabamos de viver no país hoje um momento eleitoral, né, no dia 7 de outubro, muitos municípios, a maioria dos municípios brasileiros, tiveram eleições. O que nós queremos aproveitar nesses 3 meses que faltam até o início dessas administrações? Para nós realizarmos um congresso, e esse foi o meu motivo da viagem aqui, em Brasília, no Senado Federal, para que nós possamos chamar a maioria desses novos administradores locais e levar a eles algumas circunstâncias do ponto de vista de recursos e investimentos nos municípios, né, o que tem acontecido no Executivo Federal para recursos chegarem aos municípios, e levar as boas práticas da administração pública. O que nós queremos é cuidar fazer uma cultura muito mais de prevenção, muito mais de preparação, de qualificação, do que efetivamente de punição, como tem acontecido.
Mas essas boas práticas, elas também passam nessa proposta, Jonas Rabinovitch, por uma questão de usar essa rede da tecnologia da informação para levar o governo, aproximar governo e cidadão, e também para que o eleitor esteja mais informado sobre os seus dirigentes. Eu gostaria que você explicasse um pouco como é que essa tendência mundial de usar esses meios de comunicação melhora os serviços públicos em vários países, não só o Brasil.
Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento muito interessante num panorama mundial, porque acabamos de encerrar com boas conclusões a Conferência Rio +20, e nós temos feito desde o ano de 2003 uma pesquisa global sobre governo eletrônico e como que os governos se relacionam com seus cidadãos, utilizando instrumentos de comunicação e informação. Nesse momento, apenas 3 países membros não usam uma presença online. Todos os outros países utilizam uma presença online para se comunicar com seus cidadãos. Existem várias modalidades de engajamento da população através das tecnologias de informação e comunicação, a nível de informação, troca de informação, a nível de consulta e a nível de tomada de decisões. Então, esses 3 níveis são monitorados pela ONU através de indicadores muito precisos, muito concretos. Assim, por exemplo, nós sabemos que 40% dos governos hoje em dia usam a mídia social. São 78 países membros utilizando mídia social. Países como, por exemplo, Brasil, Portugal, Guiné-Bissau usam o Twitter. Quer dizer, em 3 continentes, né, Europa, América do Sul, África, existe a utilização do Twitter por parte dos governos para que os cidadãos sigam o que os países estão fazendo. Por outro lado, apenas 14 países usam a mídia social para obter opinião pública. Então, existe um processo de crescimento de utilização dessa mídia para captação da opinião pública através da mídia social. Há uma tendência nesse sentido.
E criar um debate democrático também, obviamente. Deputado, voltando agora para a questão brasileira, eu gostaria de perguntar ao senhor como é que os brasileiros, ou até mesmo, no caso, políticos, autoridades, servidores públicos, estão abraçando essa ideia? Porque recentemente houve um certo protesto quando salários de servidores públicos foram divulgados na internet.
O Jonas toca num ponto que é importante, e a presidente da República, Dilma Rousseff, tem feito gestões nesse sentido, de fazer o governo aberto, colocar todas as informações acessíveis à população. Aliás, ela assinou, o Brasil é signatário de um protocolo nessa linha de governo aberto, de transparência total, que é o fundamento principal para uma boa gestão. Tem que passar para o administrador público que o que ele faz é um serviço, e esse serviço tem que estar acessível à população, numa linguagem acessível à população. Mas o mais importante, o melhor fiscal do recurso público não é efetivamente só o Ministério Público ou o Tribunal de Contas da União. O melhor fiscal é a própria população. Esse recurso está chegando? Como está chegando? Está sendo bem aplicado? Quanto mais as pessoas, né, a sociedade começa a intervir, começa a manifestar, melhor ainda. Veja, nós estamos com bons instrumentos por parte das instituições, dos poderes locais, estaduais, o próprio poder central. Mas precisa que a população entenda isso. Não viva essa realidade somente no período eleitoral. Depois que passa o momento eleitoral, parece que há uma certa apatia da população. Então, nós precisamos estimular. Mas nós temos ainda um percentual muito significativo de pessoas que são excluídas dessa tecnologia, dessa inclusão digital que a gente chama no Brasil.
Que no Brasil são quantas pessoas, mais ou menos?
Nós temos em torno de 45 milhões a 50 milhões de pessoas que ainda estão excluídas totalmente das mídias, da internet. Isso é significativo. Como é que você vai trazer essas pessoas para o debate?
Mas você gostaria de falar alguma coisa sobre o que o deputado acabou de comentar, Jonas Rabinovich?
Além de concordar 100% com o que o deputado Hugo Leal acabou de dizer, eu acho a pergunta muito importante, porque ela toca numa questão crucial, não só para o Brasil e os demais países de língua portuguesa, mas para o mundo inteiro, que é o equilíbrio entre atividades de abertura de informação, liberdade de informação, o que eles chamam em inglês de freedom of information, legislação para isso, e, por outro lado, proteção de dados.
Que é uma coisa, inclusive, que acontece muito na Alemanha. Volta e meia, a gente tem casos na Alemanha onde o cidadão coloca na justiça determinada organização porque colocou seus dados de uma forma pública na internet.
Exatamente. Então, cada país, claro, dentro de sua própria soberania, está tentando resolver isso. Então, nós temos, por exemplo, por razões de segurança ou por razões de privacidade, 82 países no mundo que têm legislação de proteção de dados. E, ao mesmo tempo, existem 92 países no mundo que têm legislação sobre liberdade de expressão, liberdade de informação.
Como é que é o Brasil e os demais países de língua portuguesa nessa equação?
O Brasil tem ambas. O Brasil tem legislação, e o deputado pode falar sobre isso muito melhor do que eu, mas existem legislações sobre proteção de dados e existem legislações sobre liberdade de informação. A questão mais importante aí seria coordenar as duas. E isso, claro, faz parte de um processo político que está acontecendo de maneira muito intensa dentro de cada país.
O que acontece, Mônica, é exatamente isso. Agora, você vai fazendo essa sintonia fina entre os dois princípios constitucionais, do acesso à informação e defesa da intimidade da pessoa. É óbvio, a Constituição brasileira é muito clara nesse sentido da defesa da privacidade, do interesse do cidadão, das questões pessoais e da importância do acesso a essa informação. Então, nós estamos vivendo exatamente esse debate dentro do Brasil. Nós acabamos de aprovar uma lei de acesso à informação. A presidente se empenhou pessoalmente na aprovação dessa lei de acesso à informação, estabelecendo o que seriam documentos secretos, ultrasecretos, quanto tempo para divulgação desses documentos, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 50 anos. Houve um debate intenso no Congresso Nacional, muito mais no Senado do que na Câmara. Mas não pode haver, dentro da administração pública, documentos permanentemente secretos. Não existe. Isso é um, eu chamaria até, numa situação mais grave, um crime de lesa pátria, porque nós temos, o governo tem a obrigação de fornecer essa informação, mesmo que depois de um grande período. Por quê? Isso faz parte da história. E a história não é do governo, a história é do Estado. E do Estado é feito pela sociedade. Essa, hoje, é o grande debate que acontece nos tribunais superiores. Você citou aqui, logo no início, a questão do salário do servidor. Até quando a divulgação do salário do servidor é uma ingerência na sua vida pessoal, ou até quando que aquele recurso que é pago pelo poder público tem que ser de conhecimento do público?
E qual é o veredito?
Na realidade, você vai guardar algumas proporcionalidades. Você vai divulgar que aquele servidor recebe dentro de uma faixa salarial, sem especificar qual é o recurso. Quando os dois lados se radicalizam, você acaba não chegando a lugar nenhum. Mas um lado se radicaliza muito mais por interesse pessoal corporativo. Esse interesse pessoal corporativo, ele tem que ser superado. A administração pública, ela está num patamar superior. Porque os recursos, eu falo, Os meus recursos eu não posso em momento algum esconder das pessoas o quanto eu ganho e o quanto meu gabinete, as pessoas do meu gabinete ganham. Porque quem paga?
É dinheiro público.
É dinheiro público. Quem me paga é a população. Mas e as pessoas que trabalham no meu gabinete? Eu coloco lá quais são as faixas salariais de cada pessoa. Eu acho que isso é o mínimo que você pode prestar enquanto informação para a população. O mandato não é meu. O mandato é daquelas, tive 100 mil votos, daquelas 100 mil pessoas que confiaram a sua representação a mim. A minha vontade é uma entre essas 100 mil pessoas que votaram em mim. Porque, obviamente, eu votei em mim.
Bom, antes da gente terminar essa parte, eu gostaria de aproveitar, inclusive, a presença do deputado aqui para conversar algumas coisas sobre a lei seca e também outros assuntos importantes no Brasil. Eu gostaria de passar para você, Jonas Rabinovitch, a perguntar qual é o futuro, na sua opinião, o que esse futuro está desenhando em termos de gestão pública e como é que a ONU e o Brasil estão acompanhando esse processo?
Em 2003, apenas 23% dos países tinham um portal único de comunicação com seus cidadãos. Agora, em 2012, são 70% dos países. Quer dizer, houve um crescimento de 44% em apenas poucos anos, de 2003 a 2012, na maneira como os países se comunicam com seus cidadãos. No momento, existe essa tendência muito forte dos países integrarem as suas administrações. Eu estou falando não somente de países como, por exemplo, Coreia, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, mas também, por exemplo, a Malásia tem uma política de não há porta errada para acessar o governo. Então, o cidadão vai no portal do governo, não só pelo computador em casa, mas também pelo celular.
Uhum.
Nós estamos vivendo num momento em que há países onde existem mais telefones celulares do que pessoas.
Uhum.
Então, existe também uma tendência muito forte de se utilizar o telefone celular. Existe também uma tendência forte, além da integração dos governos e da utilização de celular, de se utilizar o que nós chamamos de canais múltiplos. Então, por exemplo, pessoas de terceira idade não se sentem muito confortáveis em usar o computador. Preferem ir pessoalmente à prefeitura, por exemplo, ou à instituição pública mais próxima delas. Então, o governo tem que se preparar para isso. Existem pessoas que preferem usar o telefone. Então, na verdade, a solução não é usar só um meio, mas usar o que nós chamamos de canais múltiplos.